9 horas, 12 minutos, connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho, vem mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. 9 horas, 12 minutos, professor, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rede Terra de Alva.
Manhã bonita de sol, segunda-feira, 17 de janeiro, vai falar-nos de quê?
Vamos continuar ainda na hepatite, porque ainda há muito a dizer ou alguma coisa a dizer, e é uma doença que com uma prevalência realmente elevada, portanto merece um pouco da nossa atenção. Embora gostaria de tranquilizar a Maria João e os nossos ouvintes que não está esquecido o tópico do transplante que aconteceu a semana passada, do coração de porco para um humano, que se revela ainda mais interessante do que eu julgava, à medida que tenho feito também algumas leituras. Mas, para tentar arrumar os nossos tópicos, né, prefiro hoje tentarmos fechar o dossiê da hepatite. Ora, eu peço desculpa, já me baralhei aqui, para não variar, né? Portanto, falando na sexta-feira passada, que havendo três tipos principais de vírus que provocam a hepatite, há outros dois menores, mas os principais são A, B e C. Ora, a hepatite viral aguda é a inflamação do fígado causada pela infecção de um destes vírus. Normalmente, a inflamação, neste caso, começa de maneira relativamente repentina e também dura relativamente poucas semanas. Isto por oposição à hepatite crónica, que falaremos a seguir. Ora, os sintomas costumam aparecer rapidamente ou repentinamente, incluem a falta de apetite, uma sensação de mal-estar geral, náuseas, vómitos e, com frequência, febre. No caso das pessoas fumadoras, a aversão ao tabaco é um sintoma típico, portanto nunca se diga que é só desvantagens. Algumas vezes, especialmente nos casos com a infecção causada pela hepatite B, as pessoas sentem dores articulares e têm, inclusivamente, umas manchas vermelhas sobre a pele com prurido, com comichão. Ao fim de alguns dias, a urina torna-se escura e a pessoa pode também começar a apresentar sinais de icterícia. Portanto, a pele e os olhos amarelados. Neste ponto, a maioria dos sintomas típicos começa a desaparecer e a pessoa começa a sentir-se melhor. Podem apresentar-se alguns sintomas de colestase, que é aquela diminuição do fluxo da bilis que portanto, vai pôr a pessoa um pouco mais enjoada quando as consumir muitas gorduras. As fezes vão ter uma cor estranha e, normalmente, um prurido generalizado, uma comichão generalizada. A icterícia, em geral, ao fim de uma ou duas semanas, atinge o seu ponto máximo e depois demora outro tanto a desaparecer. Normalmente, naturalmente, estes sintomas e sinais são significativos o suficiente para merecer a atenção de um profissional de saúde e, obviamente, vamos fazer o diagnóstico não só baseado nestes sinais e sintomas que já são relativamente conhecidos da maioria dos nossos médicos, mas também nos resultados de análise ao sangue, que vão comprovar as variações do funcionamento do fígado. Em cerca de metade dos pacientes, o fígado vai ser sensível à palpação. Isto é, a pessoa vai se queixar da palpação, algo que normalmente não ocorre. Ora, é importante, todavia, distinguir a hepatite viral aguda de outras doenças com sintomas parecidos. Por exemplo, muitas vezes os sintomas iniciais não são assim tão diferentes de uma constipação ou de uma gripe. Aliás, os sintomas são mesmo indicados, são mesmo definidos habitualmente como sendo de tipo gripal. Só que depois começam também a aparecer os outros sinais e sintomas que estão associados ao fígado, embora possam estar associados a outras doenças hepáticas, como por exemplo a febre e a icterícia. Se a pessoa já tem um quadro de por exemplo, de abuso do álcool, se calhar estes sintomas já são quase assim, normais, entre aspas. Claro que nunca devem ser entendidos como normais e merecem sempre atenção profissional, mas digamos que a conjugação dos sintomas é que normalmente chama a atenção do profissional de saúde, mas é necessário a análise de sangue para verificar a presença das proteínas virais ou anticorpos específicos. Nestes casos, pronto, depois de diagnosticado, perdão, não é nestes casos, é nos casos de hepatite viral aguda, é preciso chamar a atenção para o facto que a hepatite pode ser uma perturbação menor, muito parecida com um episódio de gripe, ou pode conduzir a insuficiências hepáticas mortais num prazo relativamente curto. Regra geral, a hepatite B é mais grave do que a hepatite A e pode ser mortal, especialmente entre as pessoas enfraquecidas, como por exemplo os idosos. A hepatite C é um bocado imprevisível. Costuma ser leve na sua forma aguda, mas pode-se arrastar ao longo do tempo e a função hepática vai ter oscilações muito significativas ao longo de algum tempo. A maioria das pessoas, em 4 ou 8 semanas, recupera. A hepatite A normalmente desaparece. A hepatite B torna-se crónica em até 10% dos pacientes. E, sendo crónica, pode ser ligeira ou grave. Naturalmente, merecerá atenções distintas. A hepatite C, talvez, lembremos-nos de C, de crónico, tem uma probabilidade muito maior, tem cerca de 75% de probabilidade de se tornar crónica, mas, regra geral, de uma maneira mais leve. Todavia, ainda assim, ao longo do tempo, cerca de 20% dos pacientes vão acabar por desenvolver cirrose. Portanto, a cirrose é aquela cicatrização do fígado que o torna inútil. Portanto, aquele tecido cirrótico está inutilizado. Perdão. Portanto, é importante que a hepatite não seja vista só como uma gripezinha que, pronto, a gente tem durante um mês e depois passa, porque realmente, mesmo sem produzir sintomas, ela pode ficar lá e continuar a provocar danos muito significativos no nosso fígado. Ora, então, o lado positivo é que só os casos graves é que precisam de hospitalização. Na maior parte das situações, as pessoas não precisam de um tratamento e recuperam bem das várias lesões. Eventualmente, a pessoa regressa ao trabalho em relativamente pouco tempo, nos casos mais sérios ao fim do mês, mas habitualmente mal a icterícia começa a abrandar, já se costuma permitir esse regresso. Mesmo que os exames clínicos de função hepática ainda não estejam totalmente normais, mas já estiverem em recuperação, em princípio a pessoa fará uma recuperação completa. O mais importante na hepatite, ou na questão da hepatite aguda viral, é efetivamente a prevenção. E por isso é que a vacina para estes vírus já está incluída agora nos planos nacionais de vacinação, e muito bem, isso foi uma decisão muito acertada, porque realmente, como temos visto na última semana e meia, as lesões do fígado, que a hepatite também pode provocar, têm um impacto muito significativo na nossa saúde, e então esta questão da contaminação pelos vírus ainda uma um aspecto de saúde pública muito mais impactante. Aliás, não desprezemos de forma alguma o facto de, isto, então, afinal, isto, a pessoa tem uma hepatite e recupera. Não, há casos muito graves em que a hepatite destrói completamente o fígado e se a pessoa não recebe um transplante, corre sérios riscos de morrer. Mas isto, felizmente para nós, são efetivamente aqueles casos mais agudos, mais extremos e relativamente raros. Já agora, um outro apontamento que não tem a ver com a hepatite, mas tem a ver com a palavra vacina. Finalmente, esta semana, um colega meu explicou-me porque é que se diz vacina e não, como dizem os nossos amigos lisboetas, vacina. Isto é, porque é que nós abrimos o A e não o fechamos? Ora, tem a ver com a etimologia da palavra, tem a ver com o facto que antigamente vacina se escrevia com duas consoantes, com dois Cs. Isto era uma vacina. E quem conhece um pouco das regras do latim, e obviamente também, que são basicamente as mesmas do português, sabe que quando há duas consoantes, a regra é que a vogal se abre. Aliás, é uma das grandes críticas ao acordo ortográfico, é que a supressão das letras depois vai levar as pessoas a pronúncias erradas. Se precisam de um exemplo muito simples, lembrem-se das pessoas que assistem televisão. São os telespectadores. Ora, ou os espectadores. Se nós retirarmos o C, podemos dizer que são os espectadores. Qual é a diferença? É simplesmente a presença da consoante que faz a diferença na pronúncia da vogal imediatamente anterior. Portanto, para todos aqueles que, como eu, durante muitos anos disseram vacina, fazem favor de continuar a dizer, porque essa é efetivamente etimologicamente a pronúncia correta.
Essa não sabia. E aplica-se também a bactérias? Não.
Não percebi a pergunta.
Desculpa. Se aplicava também a bactérias, como tem o C, se calhar continua então a ser bactérias, não é? Bactérias.
É, eu acho que acima de tudo é provavelmente uma pronúncia intermédia. Porque também não tem um acento, portanto não devemos dizer bactérias, não devemos acentuar excessivamente a sílaba, porque a sílaba tónica continua a ser o T, não é? Mas penso que aí já entramos no, na questão da contagem das sílabas. Eu tenho muitas conversas sobre isso por causa das pessoas que dizem Madalena e Filomena. E eu a essas pessoas pergunto-lhes porquê. Também diz a cor amarela. É porque a regra é a mesma, sabe? É que se não tem um acento, temos que acentuar automaticamente.
Deixámos de o ouvir, professor.
É como é, Filomena. Ainda bem, porque eu já estou a dizer disparados.
Não creio. Connosco o Dr. Luís Sancho, docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, é um gosto tê-lo connosco. 9 horas e 25 minutos. Vou ver se treino aqui o meu cérebro para dizer então vacina. E pronto, isto está feito por hoje. Amanhã há mais.
Amanhã há mais. Sempre com saúde, esperamos nós. Até amanhã.